professora da UNEB Campus 12, também o professor Osaná Macedo, professor da UNEB Campus 12, ambos estão representando aqui a DUNEB para falar sobre, tá, a paralisação que vai acontecer nesta semana, quarta-feira, é isso, o dia quarta-feira, e aí a partir de agora. Entrevista. Boa tarde, Dinalva, seja bem-vinda aqui ao nosso programa.
Boa tarde, Anedilu, Arles, toda vez que eu pergunto o nome, professor Osaná Macedo, ouvintes da Rádio 106 FM.
Boa tarde, Osaná, seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Boa tarde, Neide, boa tarde, Arles, boa tarde, ouvintes da 106 FM, boa tarde, Dinalva, mais uma vez. Boa tarde. Dizer que é uma satisfação estar aqui mais uma vez, né? Afinal de contas, é muito importante essa parceria que vocês travam conosco aí da universidade, cedendo esse espaço para que possamos trazer informativos para a sociedade, para a comunidade de modo geral, porque quando você fala da universidade, você não fala de algo nosso. Você fala do povo, você fala da região, você fala do estado e até fora do estado. Então, o que nós vamos falar aqui não é apenas incluindo ou trazendo problemas da nossa vida docente na universidade. Nós falamos de todos que estão presentes na universidade e também das famílias que são atendidas por ela.
Ok, só corrigindo aqui, Dinalva está falando, a paralisação é amanhã, terça-feira, e não quarta, uhum, né? A paralisação é dia 28. Qual o que levou vocês a buscarem paralisar os funcionários, né, da UNEB Campus 12?
Desde o dia 17 de agosto, que teve uma Assembleia Geral da UNEB em Salvador, foi aprovada a paralisação para amanhã, dia 28, amanhã é 28? 28 de novembro, amanhã é paralisação. Inclusive na UNEB, todos os campos da UNEB, todos os campos, e também da UESB. O que levou? É uma negociação longa, de muito tempo, desde dezembro de 2015. Nós protocolamos, como eu já disse, uma pauta para dialogar com o governo do estado sobre as nossas reivindicações, como por exemplo, reajuste linear, que desde 2015 nós não temos reajuste. Segundo dados, né, dos próprios conselhos das quatro universidades que tratam das questões orçamentárias, pontuaram que nós já estamos com perca de 30,5 durante esses de 2015 até agora.
Dois anos,
sem nenhum aumento, nem da própria inflação.
É porque professor não come, não, né?
Não come, não bebe, não, não dorme, bebe, não estuda, dorme, né? E assim, o reajuste linear, não os peste. Direitos trabalhistas, né? Que desde 2015, inclusive, o governo não tinha a promoção tanto de mudança de classe como de mudança de trabalho, de regime de trabalho. Só depois de uma longa luta foi que, juntamente com o Fórum das ADs, que são das quatro universidades estaduais, UNEB, UESC, UESB e UFES, foi que nós conseguimos essas promoções. Com um detalhe, Neide, até que eu já disse aqui. Por exemplo, se nós pedimos em setembro de 2015, quando vai para a Assembleia, para a Saeb, deveria ser o nosso retroativo, financeiramente falando, a partir de setembro de 2015. Pelo contrário, foi um exemplo que eu dei. Ele começou a contar financeiramente apenas a partir de maio deste ano. Então, nós já perdemos muito, além de perder as nossas promoções, financeiramente falando. E aí, a própria DUNEB, a própria Universidade Estadual já entraram com recurso contra o governo do estado para que eles possam, o governo do estado possa nos pagar aquilo que nos é devido em relação às nossas promoções. Por exemplo, quem faz mestrado, né, doutorado e assim por diante, para a gente poder ganhar de acordo com os nossos investimentos. Aí o governo, inclusive, só na UNEB tem parado 299 processos para promoção e também para progressão e promoção, ou seja, de assistente para adjunto e assim por diante, e também de 40 horas para DE, e o governo travou esses 299 processos só da UNEB.
Reajuste linear é um ponto. Tem mais pontos?
Tem mais pontos, inclusive infraestrutura. A Osaná teve a necessidade de discutir infraestrutura. Nós aumentamos a questão de alunos, de pesquisas, né, de projetos de extensão, mas o investimento que o governo do estado hoje tem para as quatro universidades é 5% da receita líquida de impostos. E a nossa luta é para 7% da receita líquida de impostos, para que nós possamos investir no ensino, na pesquisa, na extensão. As pessoas podem perguntar, que estão nos ouvindo, essa paralisação amanhã é só por causa de salário? Não. O ponto maior é a questão do sucateamento das universidades públicas estaduais, que o governo do estado, neste momento, o senhor Rui Costa, não investe, investe muito pouco, muito pouco. E não se preocupa, pelo menos é a análise que nós fazemos, né, das quatro universidades estaduais. Não se preocupa com o investimento no ensino, na pesquisa, na extensão, no nosso próprio salário, que nós investimos por conta própria para fazermos mestrado, doutorado e assim por diante. E nós queremos investimento principalmente na universidade pública, para que possamos desenvolver o triplé, que é ensino, pesquisa e extensão. Outro ponto que nós podemos ressaltar aqui também é que nós... A própria Duneb também, ela está de acordo com a permanência estudantil, ela abraça a causa juntamente com os estudantes. Os estudantes defendem 1% da receita líquida de impostos para permanência e assistência estudantil na Uneb. A gente precisa investir para que os estudantes possam permanecer. Nós não temos restaurantes universitários, e postos médicos e assim por diante, principalmente na região, né? Nós sabemos que o PlanServe atende muito mal em Guanambi e região. Nós pagamos, que é muito caro, inclusive a partir de 2015 para 2006, quem pagava 803, que era eu juntamente com meus dois filhos, né, que paga agora, e meu esposo, de 803 foi para 1.500 e tanto, sem aumento nosso, né? Esse aumento de salário
é um desrespeito. 100%,
um desrespeito para com a categoria. Então, a nossa luta amanhã, essa paralisação, porque também tem um evento em Salvador, de ir para o CAB, para protestar, né, mostrando para o governo Rui Costa e deputados da região que é preciso olharem, eles precisam olhar para as universidades estaduais. Nós queremos saber que os políticos de Guanambi precisam olhar para o Uneb, no sentido de ajudar no investimento de universidade pública, gratuita, com qualidade, referenciada socialmente.
Vocês têm procurado esses políticos representantes aqui da nossa região?
Através da Duneb, sim, porque como nós somos sindicatos, e eu sou representante do sindicato como professor Ozanaé, a gente não faz procurar, vamos dizer, individualmente.
Sim,
nós procuramos como categorias. Até para mostrar para eles que nós estamos defendendo a universidade pública. Nós não estamos querendo troca de votos para universidade pública, gratuita, de qualidade. E eles precisam investir também na universidade. Né? E é isso que a gente pensa. Não é pedir de forma isolada.
Com certeza. Sim, Ozaná.
Não, Neide, né? A questão é a seguinte, ouvintes da 106. O grande problema, e quando Dinalva coloca essas questões, ela não diz respeito apenas aos professores, como Sim. Eu falei na primeira parte. Quando nós falamos em reajuste linear, nós não estamos falando em aumento salarial, nós estamos falando em recomposição inflacionária.
Por sinal, não tem sido pouco. Inclusive, amanhã vai ter mais aumento de gasolina.
Exatamente
ainda.
Isso que eu ia colocar. Veja bem, todo o comércio depende do seu abastecimento de transporte rodoviário. Nós não temos trem, nós não temos navio, principalmente nessa extensão da Bahia. Imagine, aumento de diesel, aumento de álcool, aumento de gasolina influencia diretamente na sobrevivência das pessoas.
Sim.
E não só de professor, dos alunos, dos técnicos, da família dos alunos, da família dos técnicos, de todos nós baianos, brasileiros, de modo geral. Então imagine que com todos esse aumento de combustível, nós estamos aí há mais de 2 anos sem recomposição inflacionária. Nós não estamos falando de aumento. Nós estamos falando de recomposição inflacionária. Quer dizer, a inflação só existe na ótica do governo para negar determinados princípios? Só as outras categorias, só o mercado que sofre com a inflação? Não. Vejam as lojas, o faturamento das lojas, o quanto está sofrendo. Então, essa é uma questão. A outra questão é direito trabalhista. E quando nós falamos de direito trabalhista, não é só professor que está parando, não. Nós temos manifestações constantes de técnicos e de professores, além de alunos. E aí, quando nós estamos falando de direito trabalhista, é retirada mesmo. Né? E não estamos falando desse governo apenas da Bahia, não. Nós estamos falando do governo de modo geral. Então, nós estamos sofrendo, e funcionários públicos estão sofrendo. Quem é funcionário público, os ouvintes que são funcionário público, professores, técnicos administrativos e outros médicos, pessoal dos outros órgãos estatais, também sofrem com a mesma questão. Então, como é que nós vamos manter nossos familiares se nós não temos nem reposição inflacionária? Não dá para um professor ir para uma sala de aula mal trajado. Roupa tem custo.
Tudo.
Tênis tem custo. Sapato tem custo. Tudo que nós utilizamos tem custo. Não dá para você pensar que a inflação não atinge o professor. Primeiro que o professor não é sacerdócio. Nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, como também nos preocupamos com os filhos dos outros. Quem são os filhos dos outros? Nossos alunos. Se você fizer um levantamento, né, na região inteira, as pessoas sabem o sacrifício que cada um faz para manter os filhos aqui. Então nós precisamos de permanência de uma receita, por isso 1% da receita líquida dos impostos para assistência estudantil, porque nós sabemos quanto que a universidade, quanto que a UNEB investe em assistência estudantil. Recentemente nós tivemos a residência estudantil, sim, agora veja quanto tempo nós passamos para conseguir isso, o governo do estado pagando fortuna, porque é dinheiro do governo do estado, para manter aluguéis, não é só aqui, nos campos todos da UNEB. Então,
Brumado é um exemplo.
São várias questões. Brumado mantém, paga uma fortuna de aluguel onde funciona a UNEB lá. Então, olhe quantas coisas nós temos lutando. Não é só por aumento, não. É por condição de trabalho. Nós precisamos de condição de trabalho. Nossos professores se deslocam de Salvador para aqui, do sul da Bahia para aqui, de Conquista para aqui, de outro estado para dar aula, sem qualquer ajuda de custo. O judiciário tem uma porrada de ajuda de custo e nós não temos. Então, veja, são funcionários públicos também.
Sim.
Não estou dizendo que não merece, não. Olhe lá o que eu estou dizendo, para não confundir e dizer que eu estou fazendo crítica aos direitos do judiciário. Eu acho que são justos. Então, mas é justo para nós também. Calma aí. Então, assim, a gente precisa perceber que essa luta não é nossa, é uma luta da comunidade como um todo, dos técnicos, dos alunos. Os alunos sabem o que sofrem para se manter aqui. Tem alunos nossos que às vezes passam necessidade, se não fossem as bolsas que são concedidas. E como é que se concede bolsa? Com dinheiro. Se não for com dinheiro, não dá para manter isso.
Com
então,
certeza.
É obrigação do Estado zelar pelo bem público do cidadão. Uhum. Outra questão, nós falamos, aí ouvimos constantemente que o governo do Estado não tem receita. Mas, do outro lado da propaganda, eles dizem que o Estado da Bahia é um Estado saudável financeiramente. Comemoram arrecadações e mais arrecadações que aumentam gradativamente. Como é que não tem receita? Uhum.
Eu quero pedir licença a vocês, porque está acontecendo, aconteceu agora pela manhã, uma invasão no INEMA, certo? O movimento pela soberania popular, eles agora estão nas instalações do INEMA e o nosso radialista jornalista Jota Júnior está na linha para passar as informações. Jota, de volta mais uma vez, boa tarde agora.
Edilu, boa tarde ouvintes da 106, nós estamos aqui ao vivo na sede do INEMA, aqui em Guanambi. Vamos conversar neste momento com o Vinícius, ele que faz parte da coordenação do movimento. A gente vai saber qual a reivindicação deles. Vinícius, boa tarde.
Boa tarde. O Movimento pela Soberania Popular na Mineração, juntamente com a CPT e todas as comunidades, um conjunto de comunidades do município de Pindaí, de Caetité e de Biaçucê, estão hoje ocupando o INEMA, porque desde 2006 há um conflito com a Abamin, desde que ela chegou para extrair minério de ferro aqui na região. Ela vem causando vários conflitos com as comunidades. O primeiro conflito foi de 2008 para 2009, quando ela tirou de suas terras 18 famílias quilombolas, com a promessa que essas famílias receberiam a terra correspondente à que elas viviam. Essas famílias viviam à margem de um rio, e aí produziam, viviam na agricultura familiar. Elas foram para Guirapá e hoje aí receberam a terra de 4 hectares e elas estão sem possibilidade de reproduzir a mesma vida que elas reproduziam lá onde elas viviam. Ou seja, mudou todo o modo de vida dessa comunidade e elas, desde que isso aconteceu, passam por diversas dificuldades. E aí, desde esse período, a CPT, o MAN, vem fazendo denúncia no Ministério Público, no INEMA. Depois disso, a Abamin também recebeu do INEMA uma licença para construir uma barragem de rejeito em cima de um parque que tem mais de 30 nascentes. E aí, essa água é a que abastece todas as mais de 3 mil comunidades do município de Caetité e Pindaí. E todas essas comunidades já esgotaram todas as possibilidades de conseguir alguma resposta através do Ministério Público ou do INEMA, através de denúncia. Então, a gente veio fazer a denúncia pessoalmente e ocupar o INEMA de pressionar. Uma ocupação pacífica, antes de reivindicar que a gente quer uma resposta, que a gente não pode perder a água, que dela a gente depende para viver. E aí, tanto as comunidades que estão impactadas pela Abamin, quanto a Valec, vem tanto ocupar para resolver esse problema que é imediato e que ameaça a nossa vida, a vida das comunidades e da produção, da coisa que que garante a vida nas comunidades, como também denunciar para a sociedade que a mineração, da forma que ela está sendo feita hoje, ela é um problema para a sociedade, ela é um problema para as comunidades e não um benefício. A mineração que a Abramin pretende realizar aqui beneficia mais países estrangeiros, como a China, que vai comprar o minério, a empresa Bahia Mineração, que é uma empresa de capital estrangeiro da China. Então não traz benefício para a gente. Então o MAN tem a tarefa, o Movimento da Soberania Popular na Mineração, tem a tarefa não de denunciar esses conflitos, organizar as comunidades, mas também construir a longo prazo um novo modelo de mineração que possa dar às comunidades a possibilidade de minerar de outra forma, seja um benefício para a comunidade. Aqui a gente tem uma companheira da comunidade que pode dar um depoimento e falar como tem sido esse conflito desde que as empresas chegaram lá.
Boa tarde, qual é o nome da senhora?
Boa tarde, meu nome é Leidimar.
Leidimar, a senhora faz parte de qual região?
Eu sou de Guirapá e atualmente também resido aqui em Guanambi, então eu sou de...
Ô, dona Leidimar, fala pra gente qual a situação que de fato está acontecendo na região da senhora.
Como o companheiro falou, nós tivemos muitos conflitos, principalmente com essa empresa, Bahia Mineração, que na verdade não é nada brasileira, né, da China, do Cazaquistão, e ela chegou no nosso município e de forma respeitosa tirou várias pessoas de suas comunidades, onde fizeram várias promessas. E até hoje as promessas são feitas, os empregos não chegaram. Então, e por viver muita dificuldade com a questão da água, porque nós sabemos que o problema ambiental hoje é sério, nós preocupamos-se mais com a questão das nossas águas, porque vai ter um rebaixamento muito grande nos lençóis freáticos, de 400 metros de profundidade na mina, e esse rebaixamento vai secar nossas águas, nossos nascentes. E também lutamos, né, contra uma barragem de rejeito que será feita na região de Cachoeira. E tudo que acontecer lá nessa região, a água da chuva desce toda aqui para Guanambi. Então, qual a cidade que primeiro será impactada com a questão dessa barragem de rejeito, caso tenha um vazamento, caso tenha um desastre? Então, será Guanambi. Então, eu estou alertando, já tive assim, várias comunidades aqui, já fui em várias escolas, né, conversar com os alunos, com os professores, alertar o perigo que Guanambi está correndo. Só que muitas pessoas de Guanambi não estão atentas a isso, a essa questão. Então, é uma preocupação minha, porque eu não quero que Guanambi passe a ser uma nova Mariana. Tudo indica, se nós não corrermos atrás, que Guanambi pode ser uma nova Mariana.
Ok, a gente agradece.
Jota, pergunta qual a permanência deles aí no INEMA, se eles vão ficar até ter uma resolver o problema.
Nós estamos aguardando, né, o posicionamento, e inclusive já tem uma comissão que já está com o coordenador, né, conversando, né? Nós temos advogados, tem pessoas da CPT, né? Tem pessoas representando toda essa comunidade que vocês estão vendo aqui. Nós temos comunidades de Pindaí, de várias regiões de Pindaí, da região de Caetité e também de Viaçuçu.
Muito bem,
parabéns. É isso aí.
Com certeza, vamos continuar acompanhando tudo. Qualquer momento a gente traz novas informações a respeito. Oi? Pode chamar agora, bem rapidinho. Vamos falar aqui. Boa tarde, qual é o senhor?
Otaciano Pereira Neto.
O senhor faz parte de qual comunidade, qual região?
Fazenda Mata.
O que está acontecendo por lá?
Que lá tem a nascente do rio, do terreno, do rio que passa no meu terreno, é na cabeceira, na onde que eu estou trabalhando. Aí agora o pó do minério está descendo e está poluindo meu terreno, a água não está servindo para nada. O detonador que está detonando lá está explodindo, lá está me prejudicando minhas coisas. E já também, já procurei várias vezes e não tomo providência. Exatamente, o meu ambiente já foi lá, foi olhar, ficou de volta para a minha resposta, a resposta não deu.
Até o momento, então, o senhor só está sofrendo prejuízos e nada foi feito?
E nada foi feito. Leva eles lá e eles vão lá várias vezes, já fui lá várias vezes. Não toma providência. Se eu falo tomar providência, não fui. Da última vez que eu fui lá, eu falei que eu ia procurar o Ministério Público, ele falou comigo que eles queriam no Ministério Público mesmo. Então ele tá achando que o Ministério Público não ia resolver nada por mim.
É uma situação que precisa de fato, né, de um acompanhamento, e é o que a gente vai fazer, continuar acompanhando. Estamos do lado do povo, para ter uma solução para todos vocês.
a ocupação aqui no INEMA segue até, de fato, ter uma resposta. Eles estão reunidos neste momento com o coordenador, alguns advogados, e assim que tiver uma resposta, tomara que positiva, a gente passa para todos.
Aí foi a participação do Jota Júnior, acabou caindo a ligação. E aí, sobre essa ocupação do INEMA aqui em Guanambi, para começar já chegar a um acordo com relação a essa implantação dessa barragem de rejeitos que vai prejudicar aqui toda a nossa região. E já está tendo muitos prejuízos. De volta aqui a nossa conversa com a Zanay de Nalva, já para a gente finalizar o nosso programa, tá? E amanhã a paralisação da UNEB. E assim,
quatro universidades.
Quatro universidades, UNEB, UESB.
O UESC,
né? São quatro universidades paralisando por dignidade, não só de trabalho, por dignidade, por uma educação que realmente o povo brasileiro mereça. Porque a gente só vê o povo inaugura, mas aí a qualidade do que é ser, dos serviços, né? E a forma como está sendo gerida, como foi colocada aqui por Osaná, que o governo do estado alugou imóveis e aí colocou a universidade. E por que não construir, já que o governo do estado tem verba? Então são esses pontos que a população precisa fazer isso para que os nossos governantes, né, aprendam de fato a governar, porque existe aí um jogo de interesse entre governantes e empresas que leva que leva e que prejudica a população.
Com certeza, a gente só reafirma, né, que professor, ele não existe por si só, ele existe em função do aluno.
Sim. Verdade.
E o aluno, que aluno é esse? O aluno é da nossa região, uhum, é do nosso estado e precisa de auxílio, porque se formos observar, né, nos nossos alunos existe uma demanda econômica. Sim. Eles não conseguem se sustentar por si só na universidade, mesmo que ela seja pública, gratuita e de qualidade, mas precisa se alimentar também.
É. Já foram falados todos os pontos, Osana?
Tá, eu posso colocar
mais ou menos,
aqui?
Já estou reforçando.
Por exemplo, outro ponto que a gente também está buscando e lutando é a ampliação de vagas de concurso público para professores, para técnicos. Agora mesmo, por exemplo, eu estou na coordenação do Colegiado de Pedagogia. No semestre que nós estamos sinalizando, que é 2017.2, entrou o primeiro semestre do curso, por exemplo, de pedagogia. No semestre que vem, 2018.1, vai também entrar de novo o primeiro semestre. Nós não temos professores? A gente não tem. E a gente corre atrás de professores cooperadores, por exemplo, professores de Caetité, a maioria deles. E mais o professor cooperador, ele é professor do campus 6, que é Caetité. Aí ele coopera aqui com aula, mas ele não investe no ensino, na pesquisa, na extensão, porque ele não tem tempo para isso. E o que nós discutimos é: vai aumentar as vagas, né? E os cursos? Então é preciso que dê condições. Condições estruturais, condições de professores e melhoria na qualidade do ensino. É preciso da valorização da carreira do magistério. E isso nós estamos lutando, porque o governo Rui Costa é um governo que está com um descaso muito grande em relação à população. A gente precisa falar isso. Infelizmente, é o governo do PT que tanto a gente acreditou. Eu estou falando de Nova Macedo, tanto que acreditei, mas estou com um descrédito muito grande em relação a isso. O governo que nós apoiamos, mas não nos apoia, não nos dialoga conosco para que nós possamos negociar as nossas demandas, como nós já fomos falando aqui. Licença sabática, por exemplo, em 2009 e 2015, que é um direito que nós temos, para a gente poder, depois que a gente tem 7 anos, né, na universidade, para a gente poder investir na nossa formação. E a licença sabática foi suspendida. A questão de salubridade, a questão da permanência estudantil, que nós chamamos que é dos estudantes, a questão do sucateamento da universidade está muito grande. Reajuste linear, direitos trabalhistas, e principalmente nós estamos na luta pela melhoria da educação pública estadual da nossa Bahia.
Se não tiver acordo com essa paralisação, vocês vão partir para uma greve mais uma vez?
Inclusive, já foi aprovado, né? A questão do estado de greve, na UNEB, nas quatro universidades agora. Indicativo de greve. Todas as quatro universidades aprovaram o indicativo de greve. O que quer dizer o indicativo de greve? Já vamos entrar em greve? Não. É para dizer para o governo do estado: nós queremos negociar. E se não negociar conosco, nós vamos entrar em greve. Então, para entrar em greve, precisa toda uma construção, né?
Sim.
Do estado de greve e assim por diante. Mas, assim, pelo que eu vejo, as quatro universidades estão dispostas, eu estou falando das diretorias, né, precisa dialogar com os nossos campos, estão dispostas as diretorias, se o governo do estado não ceder as quatro universidades entrarem em greve. Se você vai falar, vai entrar este ano? Pelo que eu estou vendo, não, porque nós temos três semestres diferentes da UNEB, três calendários diferentes, né? Então, assim, Campus 1 já vai finalizar. Como é que você entra de greve se o Campus 1 já está finalizando? Então, assim, eu penso que de 2018.1, se o governo do estado não negociar conosco, de 2018.1, não inicia. Essa é a minha análise a partir das discussões, das assembleias que eu estou participando da UNEB.
E nada mais cobrando o que já é de direito. Isso é lamentável. Muito obrigada pela participação. Espero que vocês... A porta está sempre aberta. Eu gostaria que vocês não viessem aqui por essas questões, pois e sim por algo... boas notícias, né? Na educação, de conquista, tal, tudo mais, mas...
Pois é, nós temos a agradecer muito, né, Dilu? Você sempre com as portas abertas, né, do seu programa para nós. Agradecer de coração os ouvintes da 106 FM que estão ouvindo aí. Ó, o Plenário Vicioso, que estão aí na escuta. A Arles, todas as vezes quando eu venho aqui, eu pergunto o nome dele, acho um nome difícil.
É muito difícil.
Ao nosso colega Ozaná, que ele é sempre da luta. Muito obrigada, Ozaná. Muito da luta, Ozaná. Muito disposto quando você procura. Oi, mora lá no meio de lua. Nesse instante eu perguntei. Vamos, vamos. Então, assim, quero lembrar para a sociedade guanambiense e região que amanhã, terça-feira, né, quero reforçar, dia 28, a UNEB, todos os campos da UNEB e das quatro universidades estaduais estão paralisados, com portões fechados. Só foi liberado, por exemplo, a atividade do DINTER, que é um doutorado entre a UNEB, Campus 12, com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que inicia a atividade amanhã. Então, nós solicitamos a autorização à diretoria executiva da UNEB, já liberou, porque é uma programação feita de um bom tempo, sim, né? Uhum. Então, amanhã essa atividade se inicia no Campus 12, mas todas as outras atividades estão paralisadas, inclusive as atividades administrativas. E tem uma luta muito grande em Salvador, um movimento se deslocando para lá. Inclusive, eu falei com a Zaná, não tenho nem como ir, que nós estamos em fechamento de semestre e outra de horário. Nós temos que fechar e quarta-feira nós temos a reunião do Colegiado de Pedagogia, então não tenho nem como ir para Salvador, mas há um grande movimento no CAB para protestar das quatro universidades a favor da universidade pública, estadual e em prol de uma melhoria em todos os sentidos.
Muito obrigado. Obrigado, Zaná.
Eu que agradeço, né, Nedilu, sempre com as portas abertas da 106, assim, sempre que buscamos, você abre espaço aí no seu programa para que possamos trazer as informações. E não são informações só de professor, não. Nós estamos falando de uma comunidade acadêmica.
De um contexto, certo? Geral.
E de um contexto regional. Afinal de contas, os pais sabem muito bem o sacrifício que fazem para manter os filhos aqui em Guanambi, mesmo sendo uma universidade pública. Então, agradecer aos ouvintes, né, e dizer aos ouvintes que o que nós estamos fazendo é em prol de todos nós, não de uma categoria apenas, que parece que é só o professor que vai ser beneficiado, não. É a qualidade, Nalva disse, é a qualidade da educação.
Obrigado.
Sem professor e sem aluno, não tem educação.
Com certeza. Obrigada, amanhã a gente